Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, dentre os indispensáveis atributos que se fazem presentes na classe política, em geral e nos governantes em particular, certamente o que mais se destaca é a capacidade de auscultar os clamores do eleitorado. Tal capacidade, no mais das vezes, se exerce mediante observação atenta e sensível da opinião pública em seus diversos canais de expressão. As recentes manifestações do povo brasileiro, sinalizando o seu grau de insatisfação em muitas áreas, juntam-se agora a severas críticas coerentemente formuladas por um dos mais respeitados veículos internacionais de comunicação. A grave advertência publicada na renomada revista inglesa The Economist, em sua edição que circulará no próximo sábado, acerca da falência administrativa e dos perigosos rumos da economia brasileira, merece especialíssima atenção. A matéria de capa, a reportagem especial de 14 páginas, não deixa dúvidas quanto à catastrófica imagem que nosso país vem construindo perante os especialistas. A mesma publicação que dedicou igual espaço em 2009 para tecer efusivos elogios ao Brasil é a mesma que hoje vem tecer péssimos elogios à nossa comunidade. Naquele momento, falava da nossa riqueza, da distribuição de riquezas, falava da nossa produção, falava que o Brasil matava a fome do mundo, de que o Brasil conseguia tirar milhares de pessoas da marginalidade e, consequentemente, distribuir mais riquezas. E depois, agora, por conta de esta revista que circulará no sábado, vem, evidentemente, fazendo aqui um quadro caótico. E nos vê à beira do desgoverno, questionando, inclusive, se a presidente Dilma Rousseff vai conseguir reiniciar os motores do crescimento econômico do Brasil. Preocupa-nos não só a repercussão do ponto de vista dos investidores e demais agentes econômicos, mas também o desdobramento da mídia nacional e, consequentemente, no inevitável impacto negativo sobre o mercado e a população como um todo, na análise das informações e dos fatos. Em os termos em que o colunista Arnaldo Jabor tece seus comentários sobre a reportagem na edição de hoje do Jornal o Globo, bem expressa o quanto o nosso governo precisa estar preparado para oferecer efetivas respostas aos sérios questionamentos levantados pelo periódico britânico. Sob o título, aspas, O Voo da Galinha, o comentarista brasileiro discorre com a lucidez e habilidade que lhe são peculiares sobre o devastador alcance desses questionamentos. Referindo-se ao que chama de bolivarianismo explícito, adotado por nossa presidente, o articulista traduz a expressão estampada na capa da revista inglesa. Aspas, será que o Brasil se detonou? Fecha aspas. E acentua pontos neurálgicos levantando pela reportagem, como a questionável implantação do programa Mais Médico, as obras faraônicas e os resultados pífios do PAC. Neste diapasão, pergunta, aspas, por que a China acaba de cancelar a compra de 2 milhões de toneladas de soja por causa da dificuldade do gargalo Brasil? Por que a maior produção de soja do mundo fica na fila infinita de caminhões? Por que não há silos detidos pela burocracia mais atrasada do planeta? E segue questionando e perguntando também, por que o SUS é o porta-voz do inferno? Por que a educação zero está impedindo a produção nacional, sem mão de obra para nada? Por que temos o recorde mundial de analfabetismo funcional? Por que será que os investidores internacionais têm medo de vir para cá, ultimamente? Será que é porque eles sabem que nós mudamos as regras? Não respeitamos contratos nem marcos regulatórios e porque nós queremos lhes enfiar um estado de goela abaixo? Porque somente 1,5% do PIB é investido em infraestrutura, quando no resto do mundo são por volta de 4%? Por quê? Afirmando que nossa infraestrutura é a décima quarta pior dentro dos 142 países do mundo? Detenho-me aqui, ilustres parlamentares e ilustres colegas, certo de haver ilustrado o elevado grau de preocupação com quem encara o conteúdo da revista The Economist. E esses graves desdobramentos dentro e fora do país. Como dizia no início desta minha fala, é imperioso que saibamos compreender os sinais de alerta para que possamos reagir no sentido da autocrítica e da correção dos rumos quando necessário. Portanto, senhor presidente, me preocupa muito essa reportagem dessa revista inglesa, porque verdadeiramente vem desestimular, de uma certa forma, aqueles que tinham olhos voltados para o Brasil. Mas é claro também que dá tempo para todos nós pensarmos, repensarmos, olharmos com novos olhos o panorama nacional, tentando fazer com que os recursos que aí estão, os recursos que são recolhidos dos contribuintes, possam ser de uma forma melhor, equilibradamente, colocados para servir à infraestrutura nacional e, consequentemente, rebentar os gargalos que têm impedindo a nossa economia. O Brasil, com a sua população, já caminhando para a velhice, uma população que, evidentemente, aumenta o número dependendo do Estado. É necessário que comece a pensar também em alto grau, no sentido de buscar um equilíbrio econômico, financeiro e de oportunidades para aqueles que querem vir para cá para nos ajudar a construir essa nossa sociedade. Portanto, acredito que seria muito bom e há bom tempo que os nossos representantes do Ministério das Relações Exteriores e os diplomatas de grande competência nós temos, começar já a alertar para o exterior, para o mundo, para os investidores, de que o Brasil tem conserto sim, e de que nós podemos ainda resolver muitos problemas mundiais, porque, na verdade, nós temos potencial para isso. Mas é necessário que a classe política, nós políticos, tenhamos também a necessária clareza das coisas, no sentido de colocar o Brasil no seu verdadeiro rumo, buscando soluções para os nossos grandes gargalos. É necessário pensar, é necessário reformular os nossos pontos de vista, é necessário todas as autoridades buscar soluções para os problemas que agravam a economia do país. O meu estado de Mato Grosso, principalmente, que é o estado que produz para o mundo todo. Hoje, Mato Grosso tem condições de matar a fome do mundo. Esse estado, às vezes, tem seus problemas gargalos também, quer no transporte da nossa soja, quer no transporte do nosso milho, quer nas rodovias que estão, grande parte delas, intransitáveis já nessa época do ano, e quer também em outros setores, que evidentemente, armazenamento principalmente, que precisa olhos grandes do governo federal para nos ajudar. Portanto, senhor presidente, trago no dia de hoje essa preocupação. Não vai aqui nenhuma crítica a ninguém, mas no sentido só de chamar a atenção para que começamos a nos preocupar com aquilo que estão falando o Brasil lá fora, porque também isso vai ajudar ou prejudicar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Fica aqui o nosso alerta como parlamentar mato-grossense, que defende o Pacto Federativo, mas também que defende um crescimento harmônico do país e que a gente possa aproveitar os ventos bons que venham para cá, a fim de que possamos, então, continuar o nosso crescimento, dando condições e oportunidades para aqueles que querem edificar um novo Brasil e que querem fazer novas fronteiras de riqueza para que a distribuição seja entre aqueles que mais precisam do serviço público. Senhor presidente, encerro aqui minhas palavras, na certeza de que trouxe o nosso alerta ao Brasil como um todo e principalmente às autoridades que nos governam. Parabenizo a todos os senhores parlamentares que até este horário estão aqui na casa, no sentido de tentarem representar bem os seus estados e, consequentemente, fazer o melhor pelo Brasil. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado.